Sara, que estou experimentando a ordem. Bom, professor Otto, nós queremos fazer essa entrevista, já tivemos contato já anteriores, e eu quero que o senhor fique assim, bem à vontade para contar toda a sua história como aluno, quando o senhor chegou aqui, a sua vida acadêmica, como professor, como chefe de departamentos. E eu gostaria de ouvir o relato do senhor.
Eu expus só o que me pareceu mais interessante para essa comunidade. Por isso, quando se falou na minha experiência, eu procurei realçar aquilo que era mais importante para a universidade. E eu fui diretamente no tema do secundino, Espírito Hesabiano. O Espírito Hesabiano foi um estímulo que se teve desde o início ao chegar aqui para a universidade, aquele tempo escola superior de agricultura. A gente procurava fazer com que qualquer novato pudesse absorver e desenvolver bem o espírito hesabiano, de modo a se ter uma união boa que produzisse grandes resultados. Realmente, desde os operários, todos eles eram incutidos com o espírito hesabiano. Cooperar porque a casa é nossa, e quanto mais engrandecer a casa, mais vantagem será para nós próprios. Porque, estando vinculada à Esávia, naquele tempo, nós estaríamos realmente nos fortalecendo para ter um maior sucesso no futuro. O espírito mantém alto entusiasmo por tudo que se diz respeito à instituição, produzindo elevado grau de motivação para as atividades e cria, incontestavelmente, um espírito de alta produtividade. Na determinação de criar tradição, é importante que se esteja pronto para defender e promover a velha escola, evitando certas críticas destrutivas ou maldosas. Deve-se apelar para que um engrandecimento seja cada vez maior e assim se possa realçar cada vez mais o valor dessa grande realização que é a universidade. Desde a década de 1930, quem aqui esteve para lecionar em breve aderia ao espírito de trabalho com entusiasmo, convicto de que estavam aprimorando cada vez mais para cada vez melhor confirmar os seus desígnios. Fomos pioneiros, entre outras coisas, aqui na universidade, na aplicação à extensão, da extensão, através da Semana do Fazendeiro, que possibilita que o contato direto entre o homem do campo e a moderna tecnologia seja o máximo de proveito. Além de criar o mito do espírito hesabiano, que perdurou quase integralmente por 20 a 30 anos, outras iniciativas marcaram positivamente a vida científica da nossa universidade, como oferta de apoio decisivo pela Fundação Rockefeller, encaminhado pelo Dr. Carlos Socias Sota, então diretor da escola. Essa ajuda da Rockefeller foi integral, pois não só fornecia material, equipamento e verbas para estimular os cientistas, recebia-se como que um prêmio pela pesquisa feita, à semelhança de hoje o Conselho Nacional de Pesquisa faz. Como resultado dessa situação, houve um grande impulso atividade e pesquisa na universidade. Antes, praticamente, se dava aula e pouca pesquisa se fazia. Outro evento que marcou muito a universidade, de modo mais positivo possível, foi o convênio Purdue-UFB. Eles vieram com o know-how, vieram com pessoas de alto gabarito, professores, né, para conviver conosco, e ao mesmo tempo traziam meios para custear a despesa. Essa pergunta.
É muito importante o senhor ter lembrado da Rockefeller, desse projeto
É um
Purdue,
ETA
né?
também, né? Projeto
Porque
ETA.
deu impulso, né, nas pesquisas, né, da universidade.
É, inclusive foi o convênio da Purdue que fez a trilogia de ensino, pesquisa e extensão.
Isso mesmo.
Só com isso que juntamos.
É, o senhor, quando foi que o senhor veio para Viçosa como estudante? Em que ano que o senhor veio para aqui?
Eu vim para Viçosa almejando realizar o curso médio. E esse curso médio iria me servir de degrau para eu entrar para o curso superior. Curso superior, que era um degrau que se utilizava quando não tinha o colégio completo. Eu, então, vim em 1935, fiz o curso médio e passei depois para o superior, após prestar exame de alguns preparatórios.
E o senhor entrou aqui como. O senhor formou então em que ano?
Eu
No curso
finalmente
superior.
terminei o superior em 1940. Entrei em 35, terminei médio em 36, entrei em superior em 37 e terminei em 1940.
Fazer 50 anos mais
É.
ou menos.
E o senhor já, quando formou, já começou a. Foi contratado para dar aula aqui como docente, ou o senhor teve outra experiência assim de trabalho em algum lugar fora Viçosa?
Eu sempre me habituei a pensar na necessidade de praticar primeiro antes de ensinar o que eu tinha aprendido. Então, resolvi tirar 6 anos da minha vida profissional para trabalhar para outras entidades. Trabalhei 1 ano e meio em Belo Horizonte, na Estação Experimental de Agricultura. Trabalhei 3 anos na Tecelagem Paraíba, aliás, não na Tecelagem, para a Tecelagem Paraíba, na sua fazenda de produção de lenha e outros insumos. E depois trabalhei 1 ano na usina Junqueira como assessor na parte de controle de produção.
Professor, o senhor também fez o mestrado fora, né?
Sim.
O senhor tem, não foi nos
É, eu
Estados Unidos,
planejei
né?
cursar o MS na Universidade da Califórnia, em Davis. Assim, antecipei de uns 6 anos a implantação do curso de pós-graduação em Viçosa. 6 anos antes de Viçosa, eu fiz lá. Pude conhecer, desde 1953, aquele ambiente dinâmico de pesquisas da agricultura evoluída da Califórnia, convencendo-me da urgência da implantação do nosso UEMG, na nossa UEMG, naquela ocasião, dos cursos de pós-graduação para desenvolver muito mais rapidamente as pesquisas e aprimorar o ensino.
A área do senhor é a área de fruticultura, né? Não estou certa? De
Exato.
fruticultura. O senhor podia se assim, contar alguma coisa assim dentro do departamento de fitotecnia, assim os trabalhos que o senhor já publicou, eu sei que o senhor tem livros e orientou estudantes de pós-graduação, assim alguma coisa que o senhor lembrar? Ou... É, tudo, é isso aí, dentro do departamento, o setor de fruticultura, o senhor, assim, envolvido, acho que foi um dos primeiros, se não foi o pioneiro até. E eu gostaria, assim, que o senhor relatasse um pouco para.
O meu ex-chefe, Jurema Loeira, ele se dedicava bastante à pesquisa, mas como havia certa dificuldade em termos de material, em meios, equipamento, então nunca se fez grande quantidade. Quando veio a Rafaela, realmente se mudou muito. Mas alguma coisa que fizemos foi mais no campo prático, de instalar pomares, cuidar bem dos trabalhos culturais, etc. Ao mesmo tempo, tendo voltado da Califórnia como grau de PhD, que eu fiz lá, eu fiz primeiro o MS em um ano, depois eu fiz PhD em 3 anos e pouco, 2 anos e pouco, quase completei 4, né? E aí eu vim para cá com conhecimentos básicos de controle de erva daninha. Eu então procurei fazer várias pesquisas de controle de erva daninha. A erva daninha mais séria nossa é a tisilica, é famosa, né? Cíperos rotundos. E tentamos muito trabalhar e conseguir um meio bom para controlar, mas ainda assim não foi suficiente, porque a planta multiplica com rapidez muito grande. Agora, outra coisa que fizemos foi estudar métodos melhores para enxertar mangueira, goiabeira, macadâmia, noz pecan, etc. E verificamos que o método de enxertia usado para uva, que era a garfagem, satisfazia bastante bem para outras plantas. Podemos, então, aumentar nosso rendimento. Nesse meio tempo, eu preparei a apostila para o curso superior sobre citricultura. E, posteriormente, eu preparei também umas apostilhas mais breves para plantas ornamentais, que nós direcionamos também à ciência doméstica. E, posteriormente, eu então publiquei um pequeno livro sobre fruteiras silvestres brasileiras. Outros trabalhos de pesquisa no campo.
E a apostila de pós-graduado?
A apostila de pós-graduado está em capítulos, mas não foi ainda reunido com um tomo só.
Professor, o senhor é uma pessoa assim, respeitada nos meios acadêmicos aqui, e passou toda essa toda a crise da universidade, antes de crise financeira, né, que a gente sabe já de outros depoimentos, que ficava aí meses sem receber. Como o senhor vê hoje e naquela época, o senhor acha que o espírito isaviano ainda continua? Como o senhor vê?
O espírito isaviano realmente enfraqueceu, porque todo mundo olha primeiro para o jeito imediato. E hoje, com sindicatos e com essa luta de classe, a gente perde muito a sequência de aproveitar o que é bom e valorizar aquilo que é bom e deixar passar sem tanto exagero, né? Insistência aos aspectos ruins. Mas foi realmente um período difícil, porque isso é que eu falei aqui adiante sobre o governo, né? A gente precisa ter algum cuidado, porque ninguém vai se virar, voltar contra a força política. Mas apenas foi a dura verdade. E no período que era interventor por Getúlio, o governador de Minas, então houve muito desprezo pela universidade. Chegaram até a querer transformar a Escola Superior de Agricultura em quartel.
Que isso, hein? As forças políticas, né, assim, contra a parte, né, científica, né, e a parte técnica. Professor, o senhor teria, assim, alguma sugestão do que a gente pudesse fazer para o Museu Histórico da Universidade? O senhor teria, assim, alguma ideia?
O que eu pude depender que haveria interesse para o museu é promover de modo convincente e real uma motivação de todos os servidores da universidade, tornando-os ávidos por desempenhar melhor possível a sua missão. Podia aproveitar todas as oportunidades que o museu tem com o seu equipamento, com o seu corpo técnico, para realçar seus feitos, os feitos positivos dos funcionários, criando neles o desejo de realizar cada vez mais em favor da comunidade. Por exemplo, é muito interessante ver o efeito de fazer o que tem a eleição de um operário do ano, ou estudante do ano, ou quem sabe o professor que vai dar aula da saudade. Quer dizer, tudo, todas as promoções têm muito efeito, têm muito estudo.
O museu, então, deveria participar, documentar essas...
Documentar. Podia criar um livro de ouro, não é? Para ali ficar registrado os grandes feitos do José Silvério, que foi agraciado há pouco tempo, não é? Ou outro funcionário exemplar, ou o professor, o aluno mesmo. Quer dizer,
sim, toda a comunidade universitária, né? É, todos os segmentos na comunidade.
Este ano, no dia 13 de maio, costumava ter uma festa bonita, a festa colheita.
É.
Esse ano nem se cogitou de fazer. E era uma coisa muito reunia.
O que é tradição vai ficando esquecido,
e,
né?
Isso,
então voltar.
Está tudo muito comercial. Não é mais aquele espírito mundo que havia.
Agora, é preciso ter muito cuidado quando há dificuldades. A pessoa só lembra das dificuldades. Não
é
que se venha uma benefício, promoção, né? Dessa na hora imprópria, o pessoal faz logo por pouco caso e não dão a devida importância. Tem que escolher a época psicológica. Mas eu acho que é boa hora de lembrar que o governo federal está lutando com muita dificuldade para pôr a situação do país em bases equilibradas, e que não adianta a gente ter tanta pressa de fazer greves e tudo isso. É preciso ajudar a sair dessa fase mais crítica, que é seríssima. Nós estamos no caminho do buraco mesmo. Então é preciso ter paciência. Mas levantar agora uma campanha assim, desse tipo, eles vão achar que alguém está bancando visionário, não
é?
Não está com o pé no chão, tá? Enquanto uns estão passando fome, passando dificuldade e tudo, não adianta falar em coisa bonita, coisa inviável, coisa utópica.
Professor, e tem mais alguma coisa assim que o senhor gostaria de comentar? Fora assim, aquelas perguntas nossas assim, dirigidas?
Eu deixei o ponto 6 aqui, mas eu queria ver um aqui. Na viagem ao estrangeiro, nós tivemos uma experiência muito boa, porque fomos juntos, eu, minha mulher e a filha mais velha, e tivemos uma convivência ótima com os americanos, e vimos que povo tão simples como nós, apenas um povo mais abastado, que o país está mais organizado. Mas o espírito é o mesmo, não é? Você talvez tenha essa mesma experiência. O espírito é o mesmo. E fizemos muita amizade lá.
Muito bom. Tem mais alguma coisa que o senhor anotou assim?
Eu anotei mais um aqui.
Mais algum tópico, né?
Quanto a essa parte política, eu, como falei, é uma coisa muito delicada. Inclusive tem parentes deles que não vão se sentir satisfeitos se houver qualquer coisa que não seja 100%. Mas uma coisa que eu achei interessante comentar é que certos ministros da educação fizeram muito pela universidade, não é? Por exemplo, Jarbas Passarinho, Ney Braga e outros que deram apoio. Eles admiravam a universidade e deram todo apoio. Já houve outros que ou ficavam indiferentes ou trabalhavam até contra, não é? Mas sem citar nomes.
Sim, claro.
Aqui tem um lugar onde fala em convênio da universidade com outras instituições.
É.
Os convênios foram feitos principalmente com o objetivo de atrair para a nossa universidade elementos de alto gabarito, ao mesmo tempo com ajuda financeira. Nos Estados Unidos e outros países existe banco já voltado para ajuda aos outros países, visando justamente criar amizade que politicamente vão ajudar o próprio país, está dando a mão, né?
Sim.
E com isso em mente, então, nós temos feito algum convênio e tem conseguido, a partir da Rockefeller, depois para a Purdue, e conseguimos realmente muita vantagem para a nossa universidade, tornando possível sua evolução mais rápida. O ponto 6 aqui, falar o que quiser sobre a sua relação de vida com a universidade. Aqui que eu tenho que pedir talvez desculpa por ser tão sentimental e tão idealista, mas eu acho que, para mim, não haveria melhor condição de trabalho do que essa que eu tenho aqui. Por quê? A gente trabalha na disciplina que a gente gosta, a gente trabalha com estudantes interessados e a gente faz um serviço que cada dia conta. Nenhum dia a gente fica esperando a hora passar para poder ir para casa. O ambiente de trabalho é dos melhores. Os gabinetes, laboratórios foram bem planejados, embora não são perfeitos, muitas vezes cabe ao próprio técnico melhorar a situação. Suprimento de material. Nós criticamos muito, principalmente agora no Arroxo, né? Mas, de um modo geral, o suprimento de material para ensino e pesquisa é normal. E quando há necessidade de ampliar projetos grandes como biotecnologia e outros, centenário e outros, cada um deve bolar uma solução para fazer um bom projeto de convênio e conseguir, assim, a ajuda de FINEP, Banco do Brasil ou outra entidade para preparar, poder trabalhar e desenvolver mais.
Mas não é fácil.
Não é. Conta-se com um ambiente estimulante e criativo, facilitando o desenvolvimento de ideias na maioria das áreas da agricultura. E pode-se dizer que a própria estrutura administrativa é bastante aberta, permitindo debates e questionamentos para, no fim, se chegar à melhor forma de servir o país no desenvolvimento do programa objetivo para a agricultura. É isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigada. Dona Felícia, tem alguma coisa que eu gostaria de falar?
Eu falei sobre a convivência com o americano.
Eu sei que quando eu cheguei aqui, realmente foi um baque muito, muito grande, chegando do Rio de Janeiro para Viçosa, em 1950 e poucos, né? Mas que a gente fica satisfeito de ver que Viçosa, de lá para cá, desenvolveu muito, hoje é uma cidade moderna, bem mais aberta. E apesar de lutar com bastante dificuldade em muitos setores, eu acho que a universidade continua persistindo, continua tendo um nome muito bom. O meu convívio com os americanos, onde eu fui secretária e tradutora, foi muito proveitoso para ambos lados, eu acho. E eu apoio o que o Otto falou, que os americanos que vieram aqui foram pessoas escolhidas, mas que trabalharam com muito afinco para dar um desenvolvimento muito grande à universidade. E esse, realmente isso eles conseguiram. Na época do convênio com a Purdue, a universidade tinha um nome muito, de muito boa fama pelo Brasil todo e até no exterior, né? E agora a universidade cresceu tanto que já não dá mais para a gente conhecer todo mundo, não dá mais para a gente ter aquela intimidade que havia antigamente, e com isso torna as coisas, de modo geral, todas mais difíceis também, né? Agora, o museu, eu acho que foi uma ideia muito boa. Acho que deveria, talvez, fazer mais propaganda, fazer mais alguma coisa para chamar a atenção.
Uma chamada.
É. E para poder desenvolver mais um pouco também, né? E uma coisa também que eu estava pensando, isso até é uma coisa técnica, se você perguntar, não sei se eu falar.
Claro.
É, preservar um pouco o material, que a gente usa muito. Não sei o que poderia ser feito para chamar.
A gente usa óleo de mamona, né?
Uhum.
Eu gosto até de desligar.
São realizações no campo.
Uhum.
Se achar razoável, eu posso fazer resumidamente. Entregar outra hora aí.
Ah, sim.
Você não quer só falar sobre isso?
Se você quiser falar alguma coisa.
Os clones novos de si.
Ah, isso é muito importante na região toda, né?
É. Cooperando na introdução da nós na academia, né?
Melhorou a justiça da nossa secana também.
A nossa secana melhorou muito. Mas eu faço por escrito, não tem uma pessoa encarregada de selecionar o assunto.
Olha, e alguma coisa também, professor?
Então, quando nós vamos para caminhando do alto, indo de motocicleta para todas essas fazendas e sítios, em todo lugar que ele ia, ele aconselhava os sitiantes, os proprietários a fazerem um posto de peixe.
Ele incentivou, né,
muito. A criação. Então, tem criação de peixe aí, pequenos, mostrava como é que se fazia direitinho para a água não escoar, para não haver rompimento de barreira. E ele era até chamado de, né, o professor Otto dos Porcinhos. E depois eu acho que com isso também incentivou um pouco a
peça da. O professor Zé Alencar, que é o diretor, ele me pediu que ajudasse a ambientar o José Rodrigues de Souza, que na ocasião era recém-contratado, e ajudei até a localizar um local bom para piscicultura. E eles agradeceram muito e realmente eles desenvolveram muito bem aquele âmbito, né?
A pessoa vai, aos poucos, né, vai lembrando uma coisa de
lembrando,
outra. Agora, se tiver alguma coisa que quiser entregar por escrito também, Felícia, nós temos lá uma pasta, sabe?
Material guardado. É só para completar nessa parte.
É, nós temos
de
uma
realizações.
Pasta.
E, por exemplo, o nosso ASPUR. Fui eu que organizei.
Ah, isso é importante.
Fui eu que peguei e reuni a turma e eu tenho até hoje as atas daí.
Sim.
A primeira
a gente pode fazer uma
da
cópia?
ASPUV, quer dizer, Associação dos Professores, não tinha esse nome ainda.
Sim.
Mas foi aqui em casa, estava o Fernando Rocha, o Chaves, quem mais? Mas nós
Maestro,
estamos falando
Maestro,
que nós estamos precisando de uma Associação dos Professores para a gente poder se movimentar, porque...
Era um grupo da ciência doméstica também.
Então, reuniram aqui para falar sobre a primeira ata da Associação dos Professores da Universidade de Viçosa, né? Isso eu acho que
é
quase
claro.
Começado. Mas foi ideia aqui, num
jantar, daí, né?
Num jantar que eu dei aqui, que nós começaram a falar, deram muita força, depois reuniram lá e fizeram lá o primeiro impulso, e depois, só que ele não quis ser o primeiro presidente.
Não, a ideia é que foi importante. Depois da presidência, pegar alguém que tinha mais tino para o programa.
Aí, nesse ponto, eu acho que ele é um pouquinho tino. Ele fez outras coisas de primeira, que ele não quis ser presidente, e aí ninguém fica sabendo.
Mas é bom pra lembrar, né?
Mas a gente pode pôr de modo sintético, daí o coordenador aproveita o que ele acha interessante.
Muito bom.
Então, os professores tinham que puxar mesmo pela cabeça para inventar implementos ou alguma coisa para poder mostrar para os alunos. E eu me lembro que o Otto fez uma peneira, né, Otto?
É rotativa, né?
Uma peneira rotativa. Hoje eu acredito que existem muitos, mas na época não tinha aqui, foi uma das coisas que facilitou o serviço deles, né? Então, essas pequenas coisas todas, eu lembro como é que eles ficavam falando, mas eu preciso inventar uma coisa para facilitar esse serviço, sair. Quebra as costas de qualquer um que trabalha nisso. Então, foi desenvolvendo, fazendo também a máquina de quebrar nozes. Macadâmia, foi desenvolvendo. Então, foram umas experiências assim que a gente vai lembrando aos pouquinhos, né?
Essa aí é justamente para completar o quadro, porque eu pensando em umas coisas, eu esqueci de outras. Mas a gente põe aí abreviadamente, né? Uma folha de papel, barulho.
A gente quase tem que ver, olhar fotografias que a gente fez aqui.
Uhum.
A gente fazia muitas excursões por aí, naquela casquinha, na brecha.
Tudo na base da motocicleta.
Tudo na base da motocicleta.
Ah,
eu e ele. Depois no fim, Verônica atrás. No fim, Verônica atrás e a vizinha na frente, em cima
do
tanque, né? Em todo lugar que ele ia, o pessoal queria saber sobre fruteiras. Né? Sim, você falou alguma coisa que é melhor e maior, mais completa coleção de jabuticabeira daqui.
Não existe outra igual. O próprio entendido em classificação, ele me mandou um livro dele há poucos dias. Ele está atrás de duas ou três variedades que eu tenho, que ele que não estão classificados.
Sim.
Ele ainda quer vir aqui para classificar.
A gente viajava longe para ir atrás de alguma fruteira diferente. Alguém fala assim, eu tenho isso assim, mas é diferente da que eu tenho aqui, deixa eu ver o que é, ia lá, buscava, trazia para cá. Então, muitas árvores aqui da coleção do Pomar foram trazidas de bem longe pela ideologia dele. Né?
Ah, que ótimo, muito bom.
Uma coisa que o pessoal estranha, mas que se fosse no papel e provado com as comparações, permite saber que realmente nós chegamos a trazer mais de 50 espécies diferentes de frutas e mais de 300 variedades plantamos no pomar.